Olá, senhoras e senhores, eu sou o Joey e eis que tudo se fez novo.
Olá, meu nome é Breno e eu acredito em uma igreja supracultural.
Olá, meu nome é Daniel Esteves e na era da informação, estar desconectado é equivalente à morte.
Fala, gente, meu nome é Eduardo Alzotti e bons pastores geram outros bons pastores.
Hoje a gente vai falar de uma geração que leva outra geração e a gente vai falar desses momentos que a igreja vai passando e a dificuldade de converter o coração dos mais velhos aos mais novos e dos mais novos aos mais velhos.
E a gente está aqui com o Eduardo Dalzotti, pastor de jovens da Igreja Sena. E Edu, me fala um pouco como é que foi a sua caminhada até o pastoreio sendo tão jovem e como está sendo lidar com uma igreja que teoricamente ela é uma igreja mais velha. Como está sendo implementar os jovens, fazer com que os jovens sejam relevantes dentro da sua comunidade?
Bom, legal. A caminhada para o pastoreio, para mim, foi meio que seminarista, né? Digamos assim. Eu formei na faculdade de teologia e, nesse meio tempo, eu continuei a exercer a atividade dentro da igreja, né, de pastor auxiliar, e fui, né, de fato, aprendendo e de fato sendo gerado em mim aquela questão da liderança, né? É, claro que eu nasci na igreja, então de alguma forma a gente tem influências da nossa vida inteira, né? 25 anos de idade, dá uma experiência de forma de vida em comunidade, mas esse processo de se tornar pastor, eu digo que é um processo lindo e maravilhoso para quem está vendo as pessoas sendo elevadas a esse cargo, mas é um processo muito doloroso. Porque assim como Paulo fala, né, que para que seja gerado em vós Cristo, ele sentia dores de parto, acho que da mesma forma começar a gerar em nós a liderança para nos tornarmos pastores é algo que dói e dói muito.
Cara, tem uma parada muito louca assim nisso tudo. Eu tô desde que nasci numa igreja, né? Na mesma igreja, né? Amo essa igreja. Já tive momentos de ódio com essa igreja, já tive momentos de me reapaixonar por essa igreja, mas é interessante que tu vê, assim, eu tenho tipo, meio que um panorama da igreja. Claro que eu imagino que cada realidade seja uma realidade, mas tu vê como o tempo vai passando. A igreja que eu congrego tem 34 anos, então quando ela surge é uma coisa. E na verdade, mais do que isso, o mundo ele tá mudando muito rápido, cara. A gente tá em 2020, no ano 2000, 20 anos... Cara, não tinha internet, mano. Era outra parada. E então as coisas estão acontecendo muito rápido e aí a gente vê uma certa dificuldade dos pastores que estão há mais tempo de entenderem todas essas mudanças. E ao mesmo tempo, a gente jovem com uma imagem de que a gente já sabe, de que a gente já chegou lá, de que a gente já entende, tendo uma noção, uma fantasia de que a gente está pronto ou de que a gente já sabe o que fazer. E vira meio que quase um paradoxo, né? Do tipo, de um lado, homens que ainda precisam, que tem essa questão de entender o mundo que a gente está vivendo, que o mais jovem nasceu nesse mundo, então meio que ele sabe o mundo, mas a compreensão de igreja, a compreensão de trabalhar com vidas, ela não mudou, né? E aí a gente às vezes acha que, nossa, cara, se eu estivesse à frente da igreja, eu ia, meu Deus, enquanto na verdade não serve nem para aconselhar um Zezão, né?
Isso é real porque sempre quando a gente vê alguém na frente, a gente acha que pode fazer diferença se estivesse no lugar dessa pessoa. Agora, quando nós estamos no lugar dessa pessoa, nós começamos a perceber o quanto é difícil estar no lugar dela. E isso torna nós mais acessíveis, eu acho, aos pastores mais velhos, eu acho, liderança mais velha, né? Isso tira de nós esse egocentrismo, né? De querer... Acho que o jovem tem muito isso, né? De querer transformar, de querer... Né, se revoltar e mudar tudo. Eu acredito que alguns pontos não podem ser mudados, né? Claro que há um avanço, como o Joey falou, mas algumas coisas continuam as mesmas. O pastoreio é pessoal e vai continuar sempre pessoal. Isso nunca vai mudar, né?
Tem internet, pode vir o teletransporte e
vai continuar sendo assim.
Sim. E Edu, você falou aí que o jovem tem muito essa raça, né, de querer mudar. Mas, cara, você é pastor de jovem. Você lida com a galera que tem essa raça de querer mudar. E você é alguém que também já teve essa raça de querer mudar e agora tá tratando com gente que tem a mesma raça que você, querendo mudar você agora. E como é que você lida com isso, velho?
Bom, uma pergunta bem difícil, mas quando eu tava na faculdade, eu olhava pro pastoreio da minha comunidade e via os pontos que eu queria mudar. E algumas coisas, de fato, nós conseguimos mudar. Eu acho que cada geração, ela vai influenciar de alguma forma boa, certo? Eu acho
existe
que...
algo a ser mudado.
Isso, né? Sempre existe algo para ser melhorado, isso aí. Com certeza. Agora que eu lido com os próximos pastores que vão me suceder, eu vejo eu neles. Então eu percebo eles falando assim, pastor, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. E quando eu converso com eles, eu falo o seguinte, nós podemos sim, né? Vamos orar mais, vamos, sei lá, fazer alguma ação dentro da igreja, fora da comunidade, isso é bem importante. Mas existe alguns pontos que antes se deixava meio de lado e que hoje eu percebo que a gente precisa dar a primazia a eles. Então hoje eu tenho feito, pelo menos na nossa comunidade, uma intensidade extrema no estudo bíblico. Porque eu via muito isso. Nós queríamos ir para as ruas, nós queríamos mudar a igreja, mas eu via que, de fato, falávamos de um Deus que não conhecíamos e de uma Bíblia que nunca, que nunca lemos.
Sim.
Então, é isso que eu estou fazendo na minha comunidade, né, principalmente com os jovens, e tentando, ao mesmo momento que eu freio eles para algumas coisas, eu deixo eles fluírem naquilo que eu sei que eu não sou tão bom. E é isso que é o legal da multiforme graça. Isso é o legal da diversidade dos dons, porque mesmo eu sendo pastor, eu não sou o melhor em tudo. Então Deus tem colocado as pessoas ao nosso lado que de fato vão conseguir exercer funções que eu mesmo não sou tão bom. Então eu sou o pastor, sempre digo isso, sou o pastor que vou ficar gordinho, criar uma barriga, vou fazer os casamentos e enterros. Esse é o...
Não profetize,
é, mas esse é meu chamado, não adianta, essa é minha vocação, meu ofício.
Não tem pra onde correr, né?
Não tem pra onde correr. Agora, existe aqueles que como o Daniel... Que vão, cara, vão querer
que viajar... Que já são gordinhos.
Que já são gordinhos.
Eu não passo no futuro, né?
Mas que gosta e que tem essa essência de querer ir pra fora. Então, eu não posso freá-los, aqueles que querem sair, mas eu também tenho que, de alguma forma, dar suporte para que eles alcancem esses lugares, né?
Com certeza. É, porque tem essa diferença, né? Você é muito pastor local, né, Edu? Eu vejo que você é bem pastorzão local, que tá sempre junto, que gosta de tomar um café com os irmãos, que... E em contrapartida tem, e eu acompanhei bem isso de perto, né? Eu posso falar bem, tem aquela galera que, nações, enrolado na bandeira, cantando Deixa Queimar e tal. Sempre que eu já fui esse cara, né?
Isso, Daniel, há 2 anos atrás.
Isso, 2 anos atrás eu enrolava na bandeira do Nepal cantando Deixa Queimar. Daí tem essa diferença, né, cara, do pastor local pro cara que quero fazer missões, quero fazer alguma coisa, eu preciso... O que será do reino sem mim?
Isso.
O que será do reino de Deus sem minha presença?
Eu achei interessante essa parada que o Dan falou sobre os jovens que ele lidera, né? E como vai ser essa galera que vai vir após você. Tem uma história que eu acho muito interessante de uma universidade nos Estados Unidos que, após 500 anos construída essa universidade, eu vi essa história tem um tempo, algumas madeiras da universidade que sustentavam aquela universidade começaram a rachar. E aí não estava mais sustentando aquela estrutura. Então eles chamaram vários engenheiros para repor aquelas madeiras e reposicionar outras madeiras no local. Só que eles não encontraram nenhuma madeira que fosse específica e fosse aguentar aquela estrutura. Então eles falaram, cara, vamos para a planta, vamos olhar a planta e quem construiu isso aqui. E quando eles começaram a olhar a planta, no cantinho, tinha escrito assim, no fundo do quintal da universidade, nós plantamos algumas árvores. E essas árvores, após, né, 500 anos construídas ali, elas podem ser cortadas e elas vão estar num ponto ideal para se colocar ali. Então, sabe, eu acho que depois que eu vi isso, a preocupação é, cara, será que eu tenho plantado a arvorezinha para escrever ali na... No, né?
Não se preocupa que existe uma árvore.
Nós estamos
lá,
deixando algo para vocês, né? Eu acho que essa preocupação ela é extremamente importante, né?
É, eu sou líder dos jovens também e, assim, a crise que eu tenho é essa do... Porque o da igreja local, ele tem que compreender que existe os que estão voando, que estão, assim, apaixonados, e tem o ser humano, né? O afegão médio, o cidadão comum, que tá ali e, tipo, cara, eu fiz lá no início do ano qual é o sonho de cada um e tal, tal, tal. E aí, meu sonho é ter uma moto, né? Ah, que bacana, né, mano? Então, cara, tem. No final do dia, a igreja, ela é composta por pessoas de todos os tipos. E alguns, eles vão estar aqui. E talvez por eles estarem aqui, eles vão conseguir dar suporte para aqueles que estão lá, né?
Sim, isso é extremamente importante.
Entender e não se frustrar com isso e tudo mais. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu não sei quanto tempo cada um é crente aqui. Não sei se é tudo crente velho. Acho que é tudo meio crente velho, né?
Sim.
Então, assim... Vocês conseguem sentir uma diferença de quando vocês eram mais moleque num jovens para os jovens de hoje? Vocês conseguem identificar algo assim que, tipo, cara, quando eu era molequinho, funcionava de um jeito. Hoje, não funciona igual. Vocês têm isso? Eu tenho algumas coisas, né? Vocês têm alguma coisa assim, do tipo, que vocês identificam de Sim. fácil...
Ah, principalmente porque naquela época não tinha aquela de que, meu, a internet deu voz pra todo mundo, né? A molecada hoje em dia tá na internet, mano, e você fica, meu, de onde saiu esse super-homem, tá ligado? Meu Deus, uau!
De onde saiu esse super-homem?
O moleque parece que veio pra mudar o mundo, tá ligado? Quando na minha época, mano...
Ninguém sabia voar, né, velho?
Muito bom.
Essa coisa eu vi bastante... Eu lembro, né, na igreja e tal, eu via, na minha perspectiva, na minha cosmovisão, que o jovem ele não tava tão aí assim pro ministério.
Uhum.
Sim, isso é uma diferença que eu vejo. Hoje em dia, o jovem ele quer estar, né?
Uhum.
Ele quer estar no ministério e tal. E na época eu via que a galera só queria estar no culto de jovem, sair pra comer no final num lugar que nem era tão gostoso assim.
Um pouco mais social.
Isso, e depois queria trabalhar, ter sua família.
Acho que até a formalidade dos cultos, né, da igreja. Uhum. Eu acho que isso é um reflexo. Hoje a gente vai ver as igrejas muito jovens, né?
Sim.
Pinta preto, né, o teto, uhum. as músicas são, enfim, são contemporâneas de alguma forma. Então até mesmo dessa forma demonstra o quanto eles, né, os anteriores a nós, não estavam tão... preocupados, talvez, em viver o ministério do que nós temos hoje. Uhum. Então, a gente tem jovens hoje que estão fazendo faculdade de teologia, não é a sua segunda opção, é só a primeira. Legal. É o seminário, não é mais um sonho que vai se concretizar com 30, 40 anos. É a vida deles. Então, isso é incrível. Assim, eu vejo que é uma mudança, sim, com certeza.
Eu gostei do tom... tem vários tons nesses pensamentos, assim, mas meio otimista de alguma forma. Eu tenho um tom que eu vejo assim, uma diferença, pelo menos na minha realidade, que era o seguinte: na época que eu era moleque, o pastor falava era lei. Tinha uma parada que nego falou, filho, baixa a cabeça. E hoje a gente tem uma galera muito mais questionadora. Tipo assim, ó, tu fala, não, mas por quê? Não, mas peraí. Né? Então, assim, eu lembro de uma geração que. A música lá era pecado e era pecado, tá ligado? Aí, de repente, alguém começou assim, mas por que mesmo que é pecado? Daí, e gera mais um questionamento. E hoje a galera, ela é mais questionadora e eu acho isso fantástico, porque acaba que gera uma necessidade de aprender muito maior. Ao mesmo tempo, na época, eu vi um temor e um respeito muito maior. Do tipo assim, existia um negócio que levava a parada a sério. Por exemplo... Tá certo que a nossa geração existe uma série de variáveis, hoje é tudo muito mais complexo. Mas esse templo aqui e o templo antigo, né? A gente tem um templo antigo aqui perto, né? A gente tá aqui numa igreja, na comunidade cristã. Cara, foi construído pelos membros. Os caras chegaram, levantaram a parada. Mano, eu olho pros meus jovens e eu penso assim... O dia que a gente vai levantar alguma coisa, mano...
Só Minecraft.
Vai ser o máximo que vai fazer uma vaquinha, alugar uma escavadeira. Porque é uma realidade muito diferente, entende?
Os caras não vão nem comer de pé se não tiver carona, né? Se não tiver carona, os caras não vão nem na lanchonete no final do culto, né?
Entendeu? E na época a galera ia de bike e dane-se, entendeu? Deu uma chuvinha e ia de bike com guarda-chuva. Eram tempos loucos. Mas assim... E hoje tu vê que existe um negócio um pouco mais artificial, o negócio virou mais empresarial, a igreja ela já para se mover, ela tem que se mover de um jeito, tipo, ah, vamos construir um negócio, já tem que ter o arquiteto, blá, blá, blá. Tudo isso tem todas as suas vantagens, mas tu vê que antigamente parecia que, e aí eu posso estar sendo só nostálgico, mas era mais visível pessoas que dão sangue.
Sim.
Do tipo assim, mano, se é pra construir, eu vou levantar construir. O tijolo, entendeu?
Isso,
E hoje, pra fazer algo desse tipo, você vê que tem um nível de comprometimento que é um pouco...
Já vai botando a grana na frente,
é,
né?
Exato.
É porque também... Eu acredito...
É engraçado, Breno, que essa galera de antigamente não foi chamada de super-herói pelo Breno, né?
É.
E a galera que não tá... Não é que não tá nem aí, mas que é mais difícil
aparece,
são os super-heróis que o Breno
exatamente.
Falou.
Porque o super-herói virou a imagem, né?
Sim. Eu gosto muito de conversar com a minha mãe sobre a igreja, sobre o tempo que ela se converteu e tal. E parece que antigamente o jovem tinha que se modelar à igreja, ao padrão da igreja. Mas hoje, parece que a igreja está se modelando ao padrão do jovem. Então, tipo, movimentos como Eu Escolhi Esperar, Jesus Cope, vários movimentos que, há alguns anos atrás, começaram a surgir. Meu, eles estão produzindo para jovens, tá ligado? Eles estão pensando pro jovens, né? É pulseira, é camisa, é bíblia do jovem, é óculos do jovem, é boné do jovem, é tudo. E, tipo, meio que parece que a igreja, de certa forma, começou a se reinventar para que o jovem pudesse, de certa forma, se sentir parte, né?
Sim. E um negócio que eu tô sendo um, né, quase um histórico barra filósofo aí pensando na igreja, que é o seguinte: se tu pegar as igrejas hoje, Brasil, poucas são centenárias. Tem, mas são poucas. Então é muito comum igrejas de 10, 15 anos e tal. Então são igrejas que elas estão tudo num processo de um cara que fundou tá lá até hoje. Uhum. É tudo isso. E essas transições são complicadas. Porque, por exemplo, eu falo isso, eu penso assim, pô, por um bom tempo eu fiquei pensando, né? Hoje eu tenho 28 anos. Cara, eu sou um moleque. Tenho 20 e poucos anos. Eu sou um moleque. De repente eu olhei pro meu pai, que tá com 62, eu acho. Ou 63, talvez. E eu pensei, tá, ele tem uma igreja que ele fundou 34 anos. 62 menos 34? Com quantos anos ele tinha quando ele fundou essa igreja? E aí eu fui ver que ele era mais novo do que eu hoje quando fundou uma igreja, entendeu? Então, assim, esse discurso do, não, eu ainda sou jovem e quando eu não for mais jovem, talvez, não. Mano, tu pega os caras na Bíblia, era tudo moleque, entendeu? Tu pega os avivalistas nos Estados Unidos, eles eram moleques, né? De tipo, Jonathan Edwards com 25 anos, indo pregar de cavalo e tal. Então, assim, ou John Wesley, sei lá. É, a gente, às vezes, tem que começar a se tocar. Peraí, ao mesmo tempo, não é uma geração que vai vir, é uma geração que já é, entendeu? Tipo assim, é meio que a bola é nossa, entendeu? Mesmo com 20 e poucos anos, a bola já é nossa e aí tem que entender e ter esse jogar no peito e ir, entendeu?
Só que assim, né, cara? Por outro lado, quando a gente tenta fazer alguma coisa, eu vejo, por exemplo, acho que vai ser meio comum aqui na mesa. A gente tenta fazer alguma coisa, parece que o mais velho, ele... É, ele trava, ele tipo assim,
dá
não,
um
na real, fica aí no teu...
Dá um bloco, isso aí.
Isso, tipo, você quer fazer alguma coisa ou não, beleza, mas fica na tua, tá ligado? Então,
Quando ele estava fundando algo, ninguém bloqueava ninguém.
Isso, exatamente. E hoje, a gente quer fazer alguma coisa, eu tava até conversando com o Samuel, o marido da Fabiola Mello, e ele falou que nas antigas ele fazia uma parada, tipo assim... 2.000 cabeças na rua, não usava dinheiro da igreja, não usava nome, não usava nada, cara. Era ele. Uhum. Passou dele e mandou parar.
Nossa.
Daí ele, tipo, tá, cara, mas assim, tá dando gente e tal. Não, mas eu quero que tu pare. Não, mas a igreja não tem nada a ver com isso. Não, mas eu quero que tu pare.
Uhum.
Sabe? E, tipo assim, o Samuel.
Tá brilhando demais.
O Samuel não é único. É. Tá ligado? Então, a pergunta é: o que a gente faz numa dessa, né? Porque nós somos 4 jovens querendo fazer algo.
Uhum.
Consegue, eu tô conseguindo, Breno, Joe, Edu, todo mundo tá conseguindo fazer alguma coisa. Mas será que a gente já não tá um passo a mais porque os caras querem que a gente esteja aqui? Tipo assim, fica aí na tua, calma aí. Quando não é um passo adiante, daí você pisa um pouquinho mais perto. É por enquanto.
Foi uma frase meio, pô, ninguém reconhece meu talento aí. Mas não, eu entendi, é real. É real.
Até que, não, parece. Não, mas mais do que isso, porque o que eu falo não é dar oportunidade pra pregar.
É incentivar,
fazer,
apoiar.
É fazer, assim. É, aquela coisa da mentalidade que a gente já conversou no outro podcast, que já tem uma mentalidade e tal. Uhum. Sabe a nossa mentalidade de estou com certa idade, o meu pai começou antes, por que eu não comecei? Será que é porque eles sempre travaram a vida inteira?
Sim.
Será que é isso? Porque na época eles não tinham ninguém para levantar essa igreja, então vamos a gente. Agora a gente, tipo assim, eu podia levantar. Não, mas o meu pai, mas o meu pastor...
Aham, sim, e aí tu fica bloqueado. Com certeza. A crise assim, que tu vê é... Eu tenho dois pensamentos. O que é o mais forte que eu tenho pra mim é o seguinte. A gente enxerga isso, não enxerga? Tu enxerga que existe bloco, tu vê que, tipo assim, não, peraí. Então, uma das metas da minha vida é quando eu ter 60 anos. Eu não sei isso. Você entende?
Com certeza.
Quando eu olhar pra um moleque, eu falar assim, mano... Vai lá e voa.
Superman. Se torna Superman.
E obviamente dando um suporte, porque tem uns molequinhos aí de 20 anos que deram asas e os caras estão falando besteira atrás de besteira.
Claro.
Então, assim,
certeza,
com um bom suporte, né? Não é assim. Então, o ponto 1 é isso. O ponto 2 é, claro, ter essa maturidade. Beleza, tudo bem. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui numa igreja gravando um podcast com um sistema de som bom, que não foi nós que batalhamos pra ele estar aqui, entende?
Claro,
então, assim, é aquela coisa, a gente está sobre ombros de gigantes. Mas, assim, a gente, mano, na hora que tu começa a trabalhar numa igreja que já tá há anos funcionando, o cara vai falar, mano, metade do que eu sofri, tu nunca vai sofrer, cara.
Sim.
Entendeu?
É, mas isso eu vejo que deveria ser algo bom.
Claro, com certeza. Então, tipo assim, exige muita maturidade Claro, é difícil tu exigir maturidade nossa, porque a gente é tudo retardado. Não, a gente é tudo boa, a gente é mais jovem. Claro, se for pra exigir maturidade de alguém, exija do mais velho. Ao mesmo tempo, também tem que ter um pouco de maturidade nossa no sentido de compreender isso, de tudo que já se passou, e entender o quão a gente consegue participar e fazer, sim, né? E eu tô falando isso, cara, eu sou filho de pastor. Eu tô no púlpito de uma igreja. Eu cheguei pra galera e falei, ó, hoje eu quero usar a mesa e os microfones. Uhum. Eu posso fazer isso?
Pode.
Eu tenho acesso pra fazer isso. Uhum. E ninguém nem falou nada. Tipo assim, não, beleza, faz o que tu quiser. Eu sei que tem muitos jovens que eles não conseguem ir num domingo lá à tarde fazer com que a mesa funcione e tudo mais, e porque os caras não têm esse acesso. Então, assim, eu falo de um ponto de privilegiado, né? Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito novo, entende? Uhum. A gente, às vezes, quer exigir uma maturidade de caras que também nunca ninguém fez isso com eles.
Sim, exato.
Acho que há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, começou a surgir uma onda no Brasil de muitos movimentos, né? Tipo, um movimento em toda parte.
Não é movimentos, movement, é movement.
Fica mais inteligente. E, cara, eu vi tantos pastores falando, cara, isso aí tem data de validade, mano. Porque, tipo, é a questão da maturidade, né? Fala assim, mano, isso aí... E meio que, tipo assim, eram vários jovens de todas as partes do mundo que estavam começando a ganhar voz, ganhar nome, reunindo mais de 1000 pessoas e tal, tal, tal. E daí um tempo foi se passando e você foi vendo e falando, meu, sabe, a maturidade, ela sempre vai vencer, sabe? Sempre vai exigir, né? Uhum. Muito mais das pessoas, né?
A peneira, né? O que é real continua, o que não é, sim, acaba sucumbindo, né? E a gente viu, muito movimento acabou. Mas e aí, já falei, eu tô me expondo assim de crises aqui, entendeu? Qual é a parada? Ao mesmo tempo, eu não sei se eu sou um moleque, porque meu raciocínio fica me cortando, vocês perceberam. Eu sou um moleque, mas assim, ao mesmo tempo eu pensei, cara, ah, beleza, agora tô na frente dos jovens. O fato de eu estar na frente dos jovens me mostrou algo. Eu não quero estar na frente de uma igreja tão cedo. Você entende? Porque o fato de eu estar na frente dos jovens me fez pensar, cara, é melhor eu ficar na minha por enquanto, aprender um pouquinho mais, ter um outro cara que está na frente da igreja, entendeu? Porque enquanto tu fala com o Zezão que nunca tivesse à frente de nada, o sonho dele é estar na frente da igreja.
Sim.
Então, o cara que é filho de pastor, filho de pastor é uma raça ruim por padrão, né?
Sim, com certeza.
Mas por quê? Porque ele olhou o pai dele e já viu o pai dele sofrer, já viu a família sofrer e tal, tal, tal. Então, é comum ter filhos de pastores que nem querem ser pastores. Então, o meu ponto é esse, assim, às vezes a gente fica, não, cara, se eu tivesse aí acesso ao caixa, tá ligado? Eu fazia tudo. Ao mesmo tempo, quanto mais liberdade eu vou tendo, mais eu vou pensando, olha, eu acho que não é tão fácil assim, amigos. Entendeu?
A gente vai vendo, né? Eu que tô na frente dos jovens também, igual o Joey. Tu começa a ver que os teus problemas nos jovens, eles também são problemas, eu diria, às vezes gigantes, né? Mas não se comparam com os problemas do pastor titular, né? E nessa visão, eu tenho dois posicionamentos. O primeiro posicionamento, às vezes eu acredito que há um medo de mudanças dentro da igreja.
Sim.
Tá? Então eu vejo que alguns pastores, eles têm medo daquilo que a gente pode fazer e mudar, enfim, porque tá dando certo até agora, tá funcionando até agora, funcionou por 30 anos, por que ele agora quer fazer algo diferente se tá funcionando? E o outro ponto que eu vejo, que daí é um ponto favorável, é que eles não querem ver a gente sofrendo. Então esses pastores, às vezes, eles não querem ver a gente sofrendo, então eles não querem que nós venhamos a passar por processos que eles passaram. Sendo que esses processos forjam e forjaram quem eles são e vão nos forjar no futuro. Então é por isso que a gente vai ver vários movimentos que começam e terminam de uma forma rápida. Por quê? Porque esses moleques não passaram por processos que os homens hoje, os grandes pastores hoje, passaram.
Claro.
Né? Aquela questão dos tempos difíceis geram homens brilhantes, homens fortes. Por quê? Porque sim, é isso. Então, muitas vezes, até esses pastores, né? Enfim, a minha família também é de pastores, eles não querem que nós passamos por dificuldades que eles passaram, mas se a gente não passar, quando chegar aquele tempo ruim e eles não estiverem mais ali, possivelmente a gente também vai ruir, né?
Claro.
Então, esse é o ponto.
Essa questão dos movimentos, eu acho que o Breno ele pode abrir um pouco nossa mente, porque assim, surgiu um monte de movimento. Acabou tudo. Só teve um que continuou, que foi o Céu na Terra, que foi o único que eu vi que um pastor grande chamou o cara pra perto.
Foi. Inclusive, na época, era o meu pastor e, mano, a igreja simplesmente falou, mano, vocês precisam, sabe? Vocês precisam de uma base, de um suporte. A gente participa de uma escola missionária e em uma das escolas a gente conheceu uma menina e ela falou que tinha um movimento na cidade dela. E daí a gente perguntou assim, tá, mas qual pastor? Ela falou que já estava se movendo como igreja. Qual pastor que acompanha vocês? Ah, a gente está lá, a gente se reúne todo um dia por semana lá. Tá, mas o que, que vocês acreditam como, sei lá, quando vocês pregam em Santa Ceia? Ah, a gente está lá, então tipo você meio, vê que meio que a galera vai empurrando. E isso não constrói, não. Que nem você falou, isso não gera e não forja nada nas pessoas. Uhum. E uma das coisas interessantes, quando o Nova Geração, né, do Gustavo Paiva, chamou o Céu na Terra para perto, foi... principalmente nessa questão de princípios, valores, sabe? De construir algo, de estar enraizado em algo. De tipo assim, quando a onda bater, cara, vai ter alguém que vai te sustentar aqui, ó, pra tu não se afundar, sabe?
Sim.
Não, porque assim, os movimentos começaram e tiveram data de validade. Será que eles tiveram data de validade porque o pastor tava falando, vai ter data de validade? Uhum. Ou será que se o pastor falasse assim, cara, que movimento legal, vem junto, vamos junto caminhar, sim, construir, pra que não tenha data de validade? É. Será que não era melhor fazer isso?
Mas eu acho que... perfeito, mas eu acho que tem vários pontos. Então, o movimento ele tem data de validade. Por quê? Porque às vezes um pastor falou, isso aí vai ter data de validade. O outro não teve porque o pastor puxou para próximo. E teve moleque que falou, quer saber? Uhum. Esse é o meu momento de brilhar.
Claro.
E ele sucumbiu, entendeu? Claro, então, claro. Assim, é todos os pontos. Quantos moleques será que teve pastor que chamou para perto e falou, cara, tu precisa de alguém? E o moleque falou, meu amigo, agora eu não preciso de ninguém, porque eu tenho gente, entendeu? Então tem um pouquinho dos dois lados.
Eu entendo, mas nessa questão aí eu sou advogado do diabo, tá ligado? Então assim, o moleque que rejeitou, não é realmente isso daí? Pô, quando eu não tinha ninguém que queria fazer alguma coisa, tu não me deu oportunidade. Agora que tá vendo uma galera comigo, você quer me chamar pra perto, por quê?
Uhum.
Entendeu? Parece que é muito... E isso é um problema da igreja atual. Mano, esse é o grande elefante da sala, velho. Uhum. É o problema da igreja atual. É o pastor mais velho que não quer dar o braço a torcer pro mais novo e o mais novo não quer dar o braço a torcer pro mais velho. Eu acho que se hoje pudesse... Se hoje o profeta pudesse escrever, Joel, ele escreveria. Fazer com que o mais novo dê o braço a torcer pro mais velho.
Não,
mais velho
seria essa frase.
E essa daí, na verdade, é na NTLH, né?
Atualizada.
Isso, atualizada. Então, assim, o que precisa? Será que precisa... Porque é isso que o profeta falou, cara. Não é o problema de jovem pra velho e de velho pra jovem. É os dois.
Uhum.
É o jovem tem que se dobrar ao velho e o velho tem que se dobrar ao jovem. Uhum. Então, nós como jovens, que a gente não tem como falar pelo velho, nós, como jovens, o que a gente faz nessa hora? Uhum. Entendeu? Porque agora a gente está vendo o Du e o Joey como pastores de jovens e que chamam os jovens para perto. Estão fazendo. O Du eu conheço, está sempre fazendo, está sempre com o jovem na casa dele, se reunindo, dando oportunidade. O Joey também, mas e aí? E agora, o que a gente faz? Qual é o próximo passo que a gente tem que dar? Entendeu? Porque, mano, uma hora a gente vai assumir a parada. E quando assumir a parada? Porque o movimento, o maior movimento do Brasil, um dos maiores do mundo, que é o Dunamis, trabalha com jovem.
Uhum.
Tá ligado? Sim. Os caras trabalham com jovem, por isso que os caras estão grandes. E por isso que todo jovem paga uma grana pra ir pra lá, porque é jovem apostando em jovem.
E
véio,
até 70%, se não me engano, ou mais de 70% da população cristã no nível Brasil é jovem.
Uhum.
Então, os jovens estão nas igrejas.
Exato, cara. E assim, eu vejo isso no movimento da internet, porque assim, era uma galera, porque aconteceu mais ou menos isso daí. Tem data de validade. Cara, eu tenho amigos. Que quando eu comecei a entrar na internet, os caras vieram pra mim e eu entendo que internet não é igreja. Uhum. Não entendo que, como eu brinco até com o Breno, que... Ah, o Breno fala, tá, Daniel, e se uma web igreja, como é que é comunhão? É grupo de WhatsApp, velho. Quer dizer que grupo de WhatsApp não tem comunhão? Né? Eu sei que é...
Mande um meme para o seu irmão.
Então, assim, eu sei que é brincadeira, tal, existe
ainda
a comunhão.
Ainda bem, Daniel.
Vocês, mais do que ninguém, sabem disso de mim, né? Enfim, mas assim... Pro outro lado tinha uma galera que falava, não, que movimento, internet não é bom, porque internet não é isso. Véi, os caras tiveram, aconteceu pandemia, os caras tiveram que correr pra internet, velho. E aí quem que tá lá pra salvar? É os caras que estavam na internet quando eles falavam que internet não era parada, velho.
O cara mais importante da igreja é o pastor, o segundo é o da mídia.
Exatamente, velho.
Chegamos nesse ponto.
Surgindo esses muitos movimentos, eu vi que um tempo depois a palavra que mais a gente ouvia pregar era, é necessário congregar. É importante congregar, porque havia uma preocupação, ainda mais que, os líderes de movimento não se unissem às igrejas, mas estava havendo uma colheita de almas, né? Uhum. Tinha muita gente começando a entender...
Gente nova, né?
Sim. E daí, mano, tu só se ouvia falar, mano, é importante congregar, tu precisa congregar. Uhum. Lá em Brasília, principalmente, foi um dos maiores movimentos, né, acho que do Brasil, quando surgiu,
com certeza,
ainda é. Então, a mensagem era, mano, é importante congregar, principalmente pregada no movimento, Ainda mais porque ele estava sendo acompanhado por homens de Deus. Uhum. É muito louco isso.
Quando começou os webcrentes, né? Que também é um movimento. Quando começaram os webcrentes, a grande parada, a primeira parada dos webcrentes era: tá, o webcrente é crente que não tem igreja?
Uhum.
Essa foi a primeira preocupação. É, hoje já não é mais um problema, a gente já mostrou que a gente tem igreja. Mas foi o primeiro problema. Tá, webcrente, eu não sou webcrente porque eu tenho igreja, não preciso congregar na internet. Mas ninguém falou que você precisa congregar na internet, entendeu? Então, a gente tem uma galera que tem igreja. Muitas vezes está lá, num culto de jovens, está querendo fazer. Na internet é um monstro, entendeu? Escreve, o cara tá junto, o cara participa de vários grupos, o cara é um cara que tem opinião forte, o cara é um cara que é seguido por gente famosa, que a igreja não tem nem dinheiro para trazer o cara, e o cara tá sendo seguido por gente famosa, entendeu? Dando opinião relevante, mas chega na hora não, porque a internet não é bem assim. E uma vez eu vi, eu acho que foi o Igor Miguel falando, e ele falou: cara, por que que o jornalista... ele usa o seu talento para a igreja e é ministério. O cara do som, ele usa seu talento para a igreja e é ministério. O cara da fotografia, ele usa o seu talento para a igreja e é ministério, mas a internet não é.
A internet
não é ministério. Entendeu? Por que não? Eu não tô
querendo... Tu acha que nós estamos chegando no momento em que o meu ministério é meu Instagram?
Não, eu acho que não também. Eu acho que daí vai. Esse é o problema. O problema é confundir
então,
com isso.
Então, como que a internet vira o meu ministério?
Eu não acredito que vira o seu ministério, mas eu acredito que ela pode colaborar com a comunidade.
Ah, claro. Não, aí com certeza.
Entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, claro, eu também não estou numa posição de pastor, entendeu? Estou falando totalmente de fora, eu sou o contraponto do negócio. Mas, assim, eu vejo, por exemplo, pelo Du. Ele tem uma galera que se interessou por teologia, quando ele começou, o que que ele fez? Chamou para perto.
Uhum.
Será que hoje um pastor ele não pode também ver um moleque que ele está se destacando,
sim,
que o cara está querendo fazer, que o cara tem um certo... Será que não dá também para chamar para perto? Falar assim, ó, mano, que legal, você vai ser o próximo.
Sim.
Tá ligado? Por que não? Entendeu? Porque, cara, a gente estava falando aqui em off, eu não sei se foi em off ou foi durante a gravação, mas que a gente falou que em 10 anos... né, até menos de 10 anos, mas quem não tem uma página no Instagram, some. A igreja, sim, não vira relevante. E é real, cara.
Uhum.
A gente tem aí uma das maiores denominações que o Brasil já teve, que começou o movimento pentecostal. Não se ouve mais falar tanto. Uhum. Quem é o grande nome da Assembleia de Deus?
Sim. E esse não é o nosso maior desafio? Estar preparado para esses 10 anos? Ou mais? Ou hoje talvez...
Concordo que esse é o nosso maior desafio, estar preparado para os próximos 10 anos. Mas por que que os caras grandes não podem preparar a gente?
Uhum.
Se eles querem deixar um legado, por que que eles não começam por eles?
Uhum.
Essa é a grande dúvida.
Pode falar.
Não, é que eu ia falar só que essa questão, né? Se eles não entendem, porque não tem problema não entender de internet.
Claro, claro.
Mas é possível pegar aquele jovem que entende, trazer para perto, passar o conhecimento, sei lá, teológico, bíblico, pastoral... e deixar esse moleque voar, entendeu?
Exato.
Fazer esse moleque. Eu acho que essa transição é muito complexa.
Sendo... porque é muito fácil para nós, jovens, e até uma posição mais legal, a gente chegar aqui e falar mal da geração velha.
Claro.
É muito, né? Vamos lá, vamos dar as mãos aqui e vamos xingar todo mundo. Vamos! Então é muito fácil. Mas, ao mesmo tempo...
Tem que ter um parte 2 disso aqui com os pastores Figão,
tem
né?
Tem que ter
com os pastores. Chama teu pai e o pai do Du.
Isso, pra ele falar mal da gente. Essa geração que não sabe fazer nada, que não
louco,
bota...
Ia ser da hora.
Dá pra se organizar.
Onde é que tá a gravata? Onde é que tá a gravata?
Porque a gente faz uma vigília e não vem ninguém. Daí começa, na minha época, a gente era chuva, de bicicleta, caindo neve. O cara começa
a crescer isso, só, né?
Com meio de jacarés. Bom, esse Joinville...
E a única coisa que a gente está preocupado é em renovar o plano de internet ou então seu Wi-Fi está dando certo ou não.
Não, mas o meu ponto, assim, a gente tem que entender que não é só... É um ponto na história. Não é só uma geração mais velha passando por uma geração mais nova. O mundo mudou. É. E mudou na mão dos caras, entendeu? Então pensa um pastor que, sim, levantou, mano, uma igreja de um jeito. Em uma década, o mundo era outro, cara. E criou-se um negócio que a comunicação explodiu de um jeito... É. Todo mundo tem acesso. O pastor falou, eu não preciso ler a Bíblia para contestar ele, porque se eu só botar o que ele falou, eu vou ter estudos que eu vou lá e faço uma perícope minúscula e já consigo contestar um cara. Então, assim, é uma época totalmente diferente de que uma geração que não... poucos homens que são mais lá, mais antenadinhos, que entenderam, entendeu? Mas o cara tinha 40 e poucos anos quando a internet surgiu. Mano, eu já não consegui ter Snapchat. porque eu achei que era muito, tipo assim, já era muito pra mim, tá ligado? Eu falei, mano, não é pra minha geração. Tipo, TikTok, eu tô assim, ó, mano, será que eu entro no TikTok?
Eu tô na mesa com 25 anos. Tipo, será que eu entro no TikTok? Será que eu não entro?
Será que o TikTok é pra mim? Ou tipo assim...
Eu já decidi, eu não vou me render, não. Mano.
Vamos ser não, a resistência.
Não, vou me render, eu sou resistência.
Não, então, eu vejo o TikTok e falo, cara, não é pra mim isso daqui. Eu acho que eu não entendi o humor disso daqui ainda, né?
Então, essa é a nossa crise. Agora, pensa, nós, para a geração que vai vir, a gente tem uma compreensão de internet muito fácil. A gente vai entender a parada e a gente vai entender o cara que ele tem dificuldade de entender. A internet, quanto mais compreender o trabalho de um jovem na internet, entendeu?
Sim.
É um complexo duplo
Mas
nisso
é um problema
tudo.
Que a gente tem.
É um problema.
Ah, sim, é o nosso problema é esse.
É um problema que, assim... Eu vejo alguns pastores grandes, renomados, vendo a questão da internet e querendo fazer a parada. Né? Pastores grandes que vieram, por exemplo, para mim e falaram, cara, vamos fazer junto, me ajuda. Eu vou dar as paradas e ser o cara que vai Sim. fazer o negócio rodar.
Então, o cara fazer ser um facilitador.
Isso, exatamente. Ó, eu tive, nessa questão de fazer as coisas... Nessa questão de fazer de ter um pastor ajudando, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter um pastor que eu trabalhei junto, que quando o cara ia fazer aconselhamento, ele me chamava por ler. E no primeiro aconselhamento que ele me chamou, eu não entendi que esse era o intuito dele, e eu tava tipo assim, o cara tá contando os problemas da igreja, o problema do casamento e tal, eu vou fingir que não estou ouvindo. O cara desligou meu celular e falou, Dani, presta atenção, que é pra você aprender. Quantos pastores fazem isso? Eu tive a oportunidade, mano, mas quem mais... Que outros pastores fazem isso, entendeu?
Uhum.
Porque vai chegar uma hora que eu vejo, por exemplo, assim, esse entendimento do cara me passar sobre aconselhamento me fez entender o que é aconselhamento. Enquanto na internet tem uma galera aconselhando por DM do Twitter. Uhum. Isso não é aconselhamento.
Claro.
Mas porque talvez nunca teve um cara que falou, isso é um aconselhamento de verdade. É isso que você faz hora antes de começar. Quando o cara começar a chorar, não chora junto. Olho no olho. Sabe, cara?
Eu acredito que assim, mano. É um pensamento que eu tenho. Se nós, daqui 50 anos, assim, ouvirmos falar sobre a história da igreja de 2000 até os 2050, eu acredito que, se um panoramazinho, a galera vai contar, lá em 2017 para 2018 surgiram vários movimentos. Em 2020, houve uma mudança de ciclo, quando a igreja ela aparece com força na internet. Então, você estava perguntando, né, sobre essa transição, e eu acredito que nós estamos vivendo essa transição.
Entendi.
E é uma transição realmente grande, tá ligado? Então, daqui a alguns, muitos anos, quando nós formos estudados, né, as pessoas estiverem estudando o que a gente viveu...
Quando falar um avivalista, Breno...
Vai dizer lá...
Um avivalista...
A galera estudando o Breno.
Vai dizer lá, entendeu? Tipo assim, mano, os caras passaram por uma reforma aqui, uma reforma que foi bem pontual pra igreja. Porque, mano, é que nem vocês falaram. Cara, a igreja não se via a igreja em cultos online, em live, nisso. E eu acredito que quando voltar, depois de bastante tempo, os cultos presenciais, os cultos online vão continuar, mano.
Claro, com certeza.
Então...
Com certeza. Uma coisa que eu vi, assim, na internet, é que tem uns caras que a vida inteira estiveram no seu mundinho, na sua igreja, no seu ministério, gente famosa, que quando ia, por exemplo, o Instagram, continuava com o seu império, porque o Instagram é uma parada bem mais pessoal.
Uhum.
Quando os caras iam pro lugar onde o jovem tinha oportunidade de falar, os caras não tinham voz, velho. Os caras grandes aí, que tocavam em conferência, que tocaram em decente, os caras chegavam no Twitter, os caras não tinham voz nenhuma.
Claro.
Porque viam que, tipo assim, caraca, não é mais a mesma geração, tá ligado?
Sim.
Quando os caras saem da bolha deles, cara, é uma coisa diferentona.
É, aqui eu não discuto, né?
Exatamente.
É assustador.
Exatamente. Então, assim, o Breno falou, né, que daqui a algum tempo eles vão olhar para a história e vão ver uma mudança. E, assim, a gente sabe que a Reforma Protestante ela ganhou muita força por causa das impressões.
Sim.
Na época surgiu a questão de, não de imprimir, né? Mas de replicar as paradas. E por isso que a Reforma Protestante estourou do jeito que estourou. Senão o Lutero estava até hoje escrevendo.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, será que não vai chegar a hora que a gente vai olhar e vai falar assim, caraca, o grande marco foi a internet?
Ah, com certeza. Tu acha será? Não. Total.
Certeza, mano.
E assim, o meu ponto é que aí é onde eu penso nos próximos 10 anos. Eu acho que esse é o marco do negócio. É uma geração cética. Daqui pra frente, o ceticismo, ele tá no mundo livre, crescendo muito. Eu fui pro Nepal e depois a gente foi na Índia, mano. Tu tá lá no meio do nada. Tem um ser humano com um smartphone chinês na mão, a sessão da internet. Em uma geração, vai ser a primeira galera hindu cética, porque sempre foi ensinado de pai para filho. Sim. Então, assim, o Brasil sempre foi um país meio bastante místico. Cada vez que... cada tempo que passa, quantos mais anos passam, mais difícil vai ser o cara subir no púlpito e pegar a sua espada flamejante e nananã, porque já tem uma galera que vai falar assim, ah, mano, eu não quero a espada flamejante. Então tu vê que existe uma galera que tá cada vez mais, e por isso o estudo bíblico, por isso a verdade, por isso a palavra é de peso, e a gente tem que estar muito preparado pra isso, porque boa parte do que a gente viveu é tradição religiosa. Né? É engraçado, quando tu vai crescendo assim, e aí tu vai vendo, nossa, mano, eu achava que era isso, né? Tipo, o chip da besta, tá ligado? Ah, e o chip da besta. Eu era moleque, eu tinha 11 anos, li a Bíblia pela primeira vez, empolgadaço, lendo Apocalipse, não entendendo nada. De repente eu li, pai, onde é que tá o chip? Porque eu achava que, meu, a Bíblia é maravilhosa, ela fala de chip, tipo, 2000 anos atrás. E aí, ah, não, tá aqui, ó, filho, a marca. Daí eu, pô, tá de sacanagem. Eu jurando que eu tava falando de um chip. É. E aí, né, eu pensei, imagina, tipo, o cara escrevendo chip, tá ligado? E falou da marca. E por quê? Porque nunca teve um chip. A gente só se baseou numa tradição religiosa que aquilo tava entranhado na minha mente. E isso é uma galera, entendeu? Então,
até
a
gente,
Até hoje.
A galera veio me perguntar, Daniel, bastante... o que você vinha dizer sobre o chip da besta? Eu, tipo, mano, como assim? Me conta.
E tu vê, isso é um detalhe. Tem muitas coisas que são tudo tradição religiosa aí. E cada dia que passa, elas vão caindo, porque as pessoas simplesmente vão questionando. Onde é que tá o chip? Onde é que tá não sei o quê? E aí, ah, não tem? É sério? É, e aí eu acho que a gente tem que estar ligado pra essa geração que tá vindo. E isso tem coisas boas, mas tem muita coisa ruim também. Uhum. Porque, tipo, é uma geração mais difícil de se entregar, uma geração mais... É, mano, acredito em milagre? Acredito. Mas é assim... É pau, entendeu?
Ô, Joey, deixa eu te perguntar, que eu percebo lá, orações hoje de confessar a Cristo como seu único suficiente salvador tem caído gigantesco. Não sei se aqui, mas eu tenho percebido muito isso.
Tem o quê?
Tem caído. Quando você chama alguém que quer aceitar Jesus no meio da igreja, o apelo, aquele apelo que vinha uma galera quando eu era mais novo, agora tem diminuído.
Sim.
Né? Então...
Agora é tudo por aplicativo.
Isso, é tudo por aplicativo. Agora aceita Jesus pelo aplicativo. Baixa o aplicativo,
baixa aplicativo
aí, gente.
Aí, você aceita. Só bota não, confirmar. É.
E nossa, isso aí é muito complicado. E também essa questão, ao mesmo tempo que a internet gera pessoas com mais conteúdo, também gera pessoas, conteúdos errados, né?
Ah.
Então, essa liberdade que temos de expressão e esse avanço tecnológico da informação tornou muitas pessoas, sim, inteligentes, cheias de conteúdo, mas também cheias de conteúdo vazio.
Nossa.
E é por isso que eu vejo, porque se você vai pregar, se você pregava 20 anos atrás numa igreja, difícil a pessoa que iria falar assim, ah, você, pastor, você errou nisso, naquilo, eu não concordei. Agora, prega no Twitter.
Até se você estiver falando certo.
Sim, se você está falando certo.
É
isso aí.
Só porque eu tô.
É isso aí.
Não é igual,
gente, eu sofro com isso porque se você entrar lá no meu Twitter, você vai falar assim, ó. É Eduardo Dalzotti, teólogo reformado. Esse teólogo reformado não encaixa a ideia de achar que eu sou pentecostal.
Sim.
Porque é só porque eu tenho quem sabe, um anseio mais e um conhecimento mais sobre a reforma, quem sabe da teologia da reforma, não entra. Então já falaram várias vezes pra mim, não, mas o pastor Dudu, ele não acredita nos dons. Não, eu sou continuista, cara. Não, mas tá lá no Twitter que ele é reformado.
Ele é reformado.
E acabou, então, ele não é.
Porque,
não, calma.
O termo reformado agora parece que é presbiteriano.
Isso, presbiteriano. É então, só, como é complexo essa questão da internet, quanto é maravilhoso essa liberdade, mas quanto isso vai dar problema no futuro, porque a gente vai ver, como a gente falou, um Superman do nada, que na verdade ele não sabe nada do que tá falando, mas ele consegue arrastar uma multidão, porque ele fala bem. Entendeu? Então não vai mais ser o chip da besta, vai ser o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É falar que a Bíblia não é a palavra de Deus. E isso arrasta multidões, e tá arrastando. A gente achou que isso nunca ia acontecer no Brasil, mas o liberalismo teológico tá no Brasil novamente, e se a gente não tomar cuidado, pessoal, a Bíblia vai ser substituída por, não sei, um aplicativo onde fala... Isso, um livro de filosofia.
Mas, cara, esse é problema. Temos um problema. Só que aí, quando o cara fala uma dessa, vem uma galera perguntando, cadê o pastor desse cara?
É.
Mas aí eu pergunto, antes do cara falar uma besteira, cadê os nossos pastores?
Sim.
Nós que não falamos.
Onde estão?
Antes de eu falar uma besteira.
E antes de eu falar uma besteira, cadê o pastor?
Quem que me ensinou?
Exatamente. É. Porque se alguém tivesse chego no meu amigo, no meu melhor amigo Vitor, antes do cara falar uma besteira, por que, que não teve um cara que chegou nele e falou... Que, assim, eu
isso,
sei que...
isso é uma falha da igreja.
Com certeza.
É
com
o certeza. Claramente especial.
Porque essa é a parada. Será que os corações dos pais estão se convertendo aos filhos? Será que teve um cara que chegou e falou, meu amado Vitor, escute as coisas que eu vou te contar.
E acompanhou perto o suficiente, né?
É, cara, porque não tem, entendeu? Uhum. E aí chega um cara, eu não sei também se o público gosta muito dele, chamado Apóstolo Paulo, que o cara, ele chega assim, ele fala assim, não deixe que te despreze porque você é jovem. Mas continue persistindo na pregação, na leitura da palavra, nos estudos. Então, mano, assim, se você precisa de um incentivo, tem o do Apóstolo Paulo pra você. Mas será que tem mais pastores como Paulo que vão chegar e vão falar assim, mano, ó, eu sei que você é jovem, tem uma galera aí fora que não curte muito essa ideia de jovem, mas, cara, persiste, vamos estar junto. O dia que eu precisar puxar tua cabeça, eu vou puxar tua orelha.
E assim, certeza que... certeza não é a Bíblia, assim. Só escutou Timóteo, porque Timóteo falou, Paulo me enviou lá. Tipo assim, mas por que a gente tá escutando Timóteo mesmo? Não, então, Paulo, lembra?
Exatamente.
Ele disse que é pra escutar.
Exatamente.
É um cara que é tipo assim, Timóteo, se der ruim, chama no pai.
Isso, exato.
Foi um suporte.
Eu te preparei, isso. Né? Isso foi uma coisa tem aquele... Quando, pode falar.
Foi uma coisa quando eu cheguei no meu pastor, no Luiz, no Luizinho, que eu comecei a ter uma certa galera na internet, e ele falou, cara, o que precisar, me chama. Se a galera fala alguma coisa, fala, Daniel do Missão 58. Sim. Manda pra mim. Poxa, isso é maravilhoso, cara. Porque não que agora eu possa errar à vontade, mas contrário, agora eu penso assim, mano, já pensou esse cara no meu pastor, isso daí? Sabe, cara? Eu acho que é necessário, velho.
É uma garantia. Imagina Timóteo com isso, né? Tipo, tem alguma coisa errada, tipo, Daniel, tu fala muito vídeo, mas tu faz alguma coisa na igreja? Não, tá aqui, o contato do meu pastor.
Isso,
fala
exato.
Fala lá com ele.
Exatamente. Só que quantos pastores são assim? Porque assim, eu falo, eu não sou filho de pastor, também não estou liderando nenhum grupo, não sou pastor de nada, mas eu tenho uma certa. Um certo privilégio do meu pastor falar assim, Dani, você vai fazer tuas lives? Faz aqui na igreja se precisar. Pega aqui a chave comigo, faz quando você quiser. Mano, eu tenho esse privilégio de fazer isso. Mas será que é porque o meu pastor também é jovem? Ou será que é porque...
Ele é bastante jovem.
Ele é jovem também, entendeu? Será que um pastor mais velho vai fazer isso? Sabe? Será que um pastor mais velho vai... cara, você tá se destacando. Vem aqui na igreja. Vem aqui, fica comigo aqui no domingo. Não, no dia de semana, durante a semana, entendeu?
Sim.
Cara, eu garanto, todo mundo aqui sabe disso, que um cara que ele é apaixonado de verdade, ele ia ficar feliz se o pastor chamasse ele só pra trazer um copo de água durante a semana.
Ah, com certeza.
Porque a gente já foi
só
essa
tá
pessoa,
perto,
cara.
Só tá perto já é o suficiente pra muito.
Então, e é isso que eu, como pastor jovem, eu tento mudar, entende? Não querendo falar que os pastores mais velhos estão errados, mas eu acho que nós precisamos acreditar, e eu acho que a forma de pastoreio de Paulo, ela deve ser espelhada em nós. Em que sentido? Eu não acredito num pastoreio à distância e nem num pastoreio onde não há vida na vida.
Claro.
Então, por isso que lá em Joinville, volta e meia, se vocês chegarem lá em Joinville e pararem, cadê o Dudu? Você vai lá na minha casa? Vai ter alguém lá na minha casa. Vai ter alguém lá sentado na minha mesa, vai ter alguém ou no meu sofá. Por quê? Porque eu entendo que o pastoreio é isso, é vida na vida. Não adianta eu querer simplesmente dar pro cara um livro e, ler esse livro e acabou. Não, eu tenho que dar o livro, eu tenho que dar o suporte, eu tenho que ensinar, ele tem que ver, quem sabe, eu tenho que ver ele errando e de fato corrigi-lo, eu tenho que dar suporte para que ele possa fazer uma leitura de um livro bom, de uma teologia boa. Enfim, acredito que esse é um ponto bem importante e que hoje não se fala muito, né? Eu digo o seguinte, até mesmo na minha transição como pastor, gente, que eu até falei com Deus uma vez, eu falei assim, Deus, eu não me acho capaz. Eu tinha 23 anos. Eu não me acho capaz. Vou fazer 26 semana que vem. 3 anos que eu sou pastor. E eu acho que se eu tivesse mais suporte das pessoas ao meu lado, se eu tivesse mais suporte, quem sabe, dos pastores, eu não teria errado em já situações que eu já errei. Sabe? Não querendo falar assim, a culpa é deles. Não, a culpa não é deles. A culpa também é nossa, porque às vezes nós não queremos ouvi-los porque eles podem parecer ultrapassados. Eles não são ultrapassados. Mas eu acho que essa transição, ela é importante. É por isso que eu faço muito isso com os meus jovens lá. Eu tenho um lá que começou a ler teologia sistemática. E eu falei, qual é o assunto que você quer ler? Escatologia. Eu falei, ok. Tu quer ler escatologia? Então você vai ler escatologia. Eu já dei, ele já comprou uma teologia lá na... Comprou, ele já tá lendo. Agora eu vou falar assim, o seguinte pra ele. agora você vai me ensinar, eu quero ver o que você vai me dizer, sabe? Então, é essa troca de vida na vida, de conhecimento, de pastoreio, enfim, eu acho que isso é ser uma comunidade, uma congregação. Eu acho que isso que a gente tem perdido, né?
Isso mostra, o Du falando isso só mostra que, assim, novamente, a gente não tá querendo bater nos mais velhos
ou
tirar os mais velhos do rolê. A gente sabe que eles são, sim, importantes, mas, cara, tem um defeitinho aí que precisaria ser melhorado, né?
Uhum.
Senão esse episódio vai ficar só um monte de jovem falando mal de velho, mas não é bem assim. Só que, cara, por outro lado, tem um defeito, velho. Tem um defeito. O que nós, como jovens, a gente pode fazer, então?
Eu só queria falar uma coisa, Dani. Eles não tiveram isso.
É o ponto.
Sabe? Entendeu? Eu acho que eles nunca tiveram isso. É igual a gente tá aqui numa congregação que foi construída pelos membros, né? Uhum. Gente, eu duvido que eles tivessem um pastor que tava discipulando eles o tempo todo. Então, A gente também não pode culpá-los também
eu
nesse sentido,
no começo,
né?
Parece que antes os jovens se moldavam à igreja.
Uhum.
A igreja é isso e ponto.
Uhum.
Hoje em dia, o jovem quer que tudo se molde
isso.
A ele, né?
Eu entendo que eles não tiveram ninguém, mas daí volta aquele assunto também no começo, que a gente falou. Se não tem ninguém, por que tá travando? Então deixa fluir, tá ligado? Deixa rolar.
Sim.
A parada.
Não, quando eu digo não tem ninguém, até no sentido de ensinar a deixar fluir. Nesse sentido, tipo...
Porque se é novo pra nós, também foi novo pra eles, nesse sentido, né?
Uma igreja de 100 anos já tá meio que acostumada. Tanto é que a maioria das igrejas de 100 anos dá um rodízio de pastores, né? Porque os caras fazem um esquema assim. Mas uma igreja que nunca teve uma transição do mais velho pro mais novo... E cara, é a maioria das igrejas no Brasil. Porque a maioria das igrejas no Brasil tem 20 anos no máximo. E é 20, 25, 15, 10, sei lá. Então... E aí, isso é assustador também. Porque esse indivíduo que teve muita igreja de 10, 15 anos que acabou. Porque não soube fazer isso. Então, é um ponto que é um aprendizado assim. Mas eu entendo que a gente faz esse podcast, é um pouco beleza. E aí? O que fazer, né? Então, pra finalizar, às vezes, eu tenho momentos assim, nossa, mano, e aí, cara? Primeira oportunidade de ir pra Miami, eu tô indo. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que eu olho assim, cara, o futuro é maravilhoso. Entendeu? E o futuro é maravilhoso porque teve homens que perseveraram até aqui. E talvez pudesse ser melhor. Assim como sempre vai poder ser melhor. Sempre do tipo, a gente fez bem certo, né? Mas dava para ser melhor. Então sempre vai dar para ser melhor. E eu acho que vai caber também muito a nossa geração ser melhor nesse sentido, entende? Por ter essa capacidade de compreender tanto esse novo mundo online quanto ter passado por isso que eles não passaram. Então, eu entendo que eu olho para eles e eu penso assim, poxa, cara, podia ter, né, sei lá, podia ter investido mais, tinha tanta gente com potencial, podia ter jogado lá oportunidade de capacitação, blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, eu trago isso para mim para que eu seja a pessoa que identifique o jovem. Desde já, filho, as criancinhas, dando balinha para todo mundo, para crescer, o tio Joe é muito legal. Mas tu entende que eu acho que um dos nossos maiores deveres como geração jovem é fazer o que é possível, por mais difícil que seja, porque muitos mais velhos não entendam, mas, principalmente, vai haver uma época que a gente vai estar nessas posições... E a gente não pode se esquecer disso. Você entende?
Concordo.
Mas aí, considerações finais.
Eu acredito numa frase de um pastor amigo nosso, o Daniel conhece, você também deve conhecer, que ele fala o seguinte: eu preciso gastar a minha vida preparando uma geração. E eu tenho tentado levar isso como vida, né? Como prática, tentar preparar uma geração. Então, é não buscar o holofote para o seu ministério, né? Mas para o ministério de Cristo e aqueles que estão na obra de Cristo. Então, eu acho que é muito isso. É a gente buscar forjar pessoas que leem bastante, que entendam a palavra, que sejam devotas e tenham uma rotina espiritual incrível, mas que usem nós como suporte para alcançar lugares que, quem sabe, a gente nunca vai chegar. Né?
Isso aí. Eu acho que agora nós, como jovens... promissores, né, que querem o ministério, que também tem aquele cara que também não está nem aí, né? Mas nós, como jovens que queremos o ministério e almejamos isso, acho que o nosso trabalho é lutar por isso, né? Se os caras olham pra gente, não, eu tive que lutar para conquistar, então que eu também lute para conquistar, e sempre lembrando de respeitar a história do que os caras construíram e não querer substituir a história deles, né? Mas querer dar prosseguimento ao legado que eles deixaram.
Cara, isso é muito louco porque eu tenho um casal de tios, né? E eles são pastores em tempo integral em uma cidade do interior de Minas Gerais. E hoje, pra mim, eles são a minha maior referência. E o louco de olhar pra eles como uma referência é que na igreja onde eles estão hoje, eles não têm uma perspectiva de uma igreja maior por ser um interiorzinho, e é só aqueles membros ali mesmo. Eles não têm uma perspectiva de uma próxima, talvez uma próxima conferência, ou talvez algo que vá mudar. Eles são de uma igreja tradicional. E quando eu olho pra eles, assim, hoje estando integralmente no ministério, eu falo, Jesus, que a minha motivação não esteja no lugar errado, que a minha motivação não esteja, sabe, em talvez esperar o que vai vir de novo, mas sim em o que eu estou construindo para o futuro, né? E então acho que até para a galera que está ouvindo esse podcast, tals, e é o que o Joey falou, uma consideração final, meio que deixando algo assim para a galera, né? Que a nossa motivação esteja no lugar certo, que o nosso coração esteja no lugar certo. Porque no final de tudo, quando a gente morrer, a pergunta vai ser aí. O que vocês deixaram? O que vocês construíram? Então, eu acredito que é isso.
É isso aí. That's all, folks. Até.
Valeu.
Valeu.
Você ouviu Meditai. That's all, folks.